Existe uma preocupação crescente sobre o nível de influência que as chamadas Big Techs estão exercendo sobre nossas vidas. A cada dia ficamos menos confortáveis com a perspectiva de ter alguém decidindo o que é bom para nós. Eu vou aproveitar um fato ocorrido quando o Google formou a sua controladora Alphabet em 2015 e abandonou seu antigo lema "Não seja mal", para refletir sobre mudanças sutis que podem impactar totalmente em nossas vidas. Vamos nessa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocodó.
Eu não vejo a hora de te cortar, te ver mais uma vez, saborear meia mozzarella, meia lítio calabresa, romana, quatro queijos, margarita e portuguesa. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com guaraná.
Lembra da pizza com guaraná, cara? Essa é de 1991. Olha, esses tempos de pandemia mudaram radicalmente o modelo de negócios de muita gente, inclusive o nosso aqui no Café Brasil. Passamos a depender ainda mais dos ouvintes. Mas não queremos doações, caras. A gente quer que o ouvinte assine o Café Brasil pela consciência de estar contribuindo com algo que agrega valor à sua vida. E também para ajudar para que muito mais gente continue recebendo nossos conteúdos gratuitos. Por isso eu convido você a acessar o mundocafebrasil.com. Clique lá no Café Brasil Premium, você vai conhecer todos os planos. Vem com a gente, cara. Olha, custa menos que uma pizza com guaraná por mês. mundocafebrasil.com. Durante muito tempo, nos preocupamos que regimes ditatoriais ameaçassem a nossa liberdade. E sempre tivemos como imagem dessa ameaça algum poder maligno, representado por um ditador, por militares ensandecidos, por uma potência estrangeira ou por bilionários insaciáveis que iriam nos dominar, definindo como devemos viver nossas vidas. Seríamos escravos. Mas sempre imaginamos que isso seria um movimento do Estado contra o cidadão. Até que começamos a reparar que empresas colossais, que ultrapassaram em muito as fronteiras de seus países de origem, ganharam poder para nos influenciar diretamente. Passaram a nos manipular para que compremos o que elas querem, acessemos as informações que elas querem e, pior ainda, nos comportemos socialmente da forma como elas querem. Gigantes como Facebook, Twitter, Google e tantas outras chamadas Big Techs estão dominando o mundo. A menos que você seja uma organização social focada em ações beneméritas, o seu negócio aí tem como premissa o lucro. Sem lucro, ele não tem razão de ser. Mesmo a ação benemérita tem o seu lucro, que pode não ser o dinheiro no banco, mas os benefícios que ela traz para algum segmento da sociedade. Quando o negócio não dá lucro, os acionistas passam a pressioná-lo por mudanças, ou então levam seus investimentos embora. Nas Big Techs, cara, não é diferente. Essa é a premissa inicial desse episódio aqui, ó. Nenhuma empresa define seu comportamento com base em seu bom coração. Define com base em obter lucros. E não é raro que isso traga implicações importantes. Várias empresas adoram mostrar que são boas, que são bem intencionadas, cheias de amor para dar e que contribuem com o seu bem-estar, não é? Isso vale para qualquer empresa. Mas hoje eu quero aqui dar foco nas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia que dominaram o mercado nos últimos anos. Essas empresas criaram serviços inovadores e disruptivos, se utilizando de um modelo de negócios escalável, dinâmico e muito, muito ágil. Muitas vezes, gratuitos. Esses produtos passaram a fazer parte do dia a dia de várias pessoas, como é o caso dos serviços do Google, da Uber, da Netflix, Facebook, Twitter e tantas outras. A menos que você seja um ermitão, é impossível viver fora do alcance de alguma Big Tech.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Luciano. Marcelo Andrioli, de Bauru. Acabei de ouvir reações de alguzão, tô um pouco atrasado aí no, nos podcasts. Apesar que falta um, já vou ouvir já o Love Genes. E, cara, como já tinha comentado aí num dos grupos do Telegram, sou assinante do Premium, sensacional a reação a uma crítica, a uma idiotice, a um babaca. E quantas vezes na nossa vida que a gente convive com babaca e reage como babaca. A gente convive com pessoas do mal e reage com mal. E esse programa, esses dois programas, só me reforçou o que eu já acredito e luto para fazer, porque não é fácil, mas é reagir o mal com bem, reagir à ofensa com alegria, com confiança, com atitude, com ação, e continuar fazendo a parte, a nossa parte. Como eu ouvi outro dia de um vídeo no YouTube, na falta de referência, seja a referência. E eu não tenho falta de referências aqui. Você é uma das minhas, Luciano, que eu sigo muito, gosto muito, reflito muito, discordo muito e concordo muito também. Mas eu busco referência para quem está ao meu lado. E esse programa, mais uma vez, botou a cabeça para ferver. Esses programas. Muito obrigado. Vida longa ao cafezinho. E igual você faz, queria deixar uma frase aí. Vamos ser gente boa. Vamos fazer o bem. De cuzão, o mundo tá cheio. Um abraço.
Grande Marcelo Andreoli, meu caro, a gente tem algumas opções para reagir quando recebemos uma crítica. Na minha cabeça é muito simples, viu? Como posso transformar a crítica em algo positivo, seja ela qual for? Com isso, a gente estará sempre construindo. Olha, esse seu comentário foi abrilhantado por um passarinho aí no fundo, cara. É isso que traz a realidade dos ouvintes para dentro do podcast. Dê um muito obrigado para ele aí, viu? E um grande abraço para você. Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br, lembre-se, Perfeito tem dois T's, a gente enlouquece. E eu não sei se você sabia, mas sorvete é uma grande fonte de vitaminas. Sua fórmula possui proteína, cálcio, fósforo, vitaminas A, B1, B6, C, D, K e vários outros minerais que fazem bem à nossa saúde. Sorvete, meu caro, faz bem. Além de ser uma delícia, né? Tá se aguentando aí, é difícil, né? Vai lá no blog, cara. Dá uma olhada lá. Perfeito.com.br. Lala, como é que é mesmo?
Ah, com sorvete tudo é perfeito, né?
Logo após ser fundado, o Google adotou o lema Don't be evil, não seja mal. E quem disse isso foram os fundadores no prospecto de lançamento da empresa. Afinal, o que poderia haver de mal numa empresa que apenas ajuda as pessoas a pesquisar, a encontrar o que procuram? Mas uma empresa que não incentiva seus funcionários a fazerem o que as pessoas podem considerar mal, não precisaria dizer isso, não é mesmo? Afirmar não seja mal significa que o Google sentia que poderia haver essa tentação dentro da empresa. Dinheiro, dinheiro! Tudo pelo dinheiro.
Your love don't pay my
Opa, esse é Barrett Strong com Money, That's What I Want, gravação de 1959, que depois teve um cover dos Beatles, caras, mas aí vai o original, olha aí.
Money don't get everything is true, but what it don't get I can use, I need money.
Então, pensando como uma empresa que apenas ajuda as pessoas, a definição de mal repousa sobre o que seria ruim para os usuários, ou, para ser mais preciso, sobre aquilo que o Google acha que é ruim para os usuários, e que, por extensão, também seria ruim para o Google. Assim, a bússola moral e os interesses dos negócios apontam na mesma direção. Mas, analisando friamente, cara, o que o Google concebe como mal é egoísta. Se o Google acredita que fornece os melhores serviços aos usuários da internet, então não é mal manipular esses usuários para que usem os serviços do Google, mesmo às custas de outras empresas, não é? Afinal, eles só querem o seu bem. Não é considerado mal usar recursos, digamos, questionáveis para empurrar para as pessoas o Google Plus, por exemplo. Afinal, para o Google, isso é melhor do que o Facebook, devorador de dados e violador da privacidade, não é? E que tal coletar dados do Wi-Fi das pessoas? Esses dados serão apenas analisados offline, para uso em outras iniciativas, para o bem do usuário, tá bom? E o planejamento tributário agressivo do Google? Ué, os usuários se beneficiam, pois mais dinheiro é investido em coisas como fornecer acesso à internet em áreas rurais. E quanto à privacidade do usuário, algumas pessoas se sentem incomodadas com o volume de dados coletados pelo Google. O Google argumenta que não faz nada de mal com os dados. Eles são usados apenas para melhorar seus serviços, o que é, em última análise, do interesse dos usuários. Mas que tal também impedir que pessoas que tenham pensamentos esquisitos se utilizem das ferramentas para disseminar suas ideias? Mas o que, que são pensamentos esquisitos? Ué, são aqueles que o Google julgar que são maus. Aí o algoritmo apaga. Entendeu? É tudo para o seu bem.
Meu bem, você tem que acreditar em mim. Nada pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia sua estupidez. Não lhe deixa ver que eu te amo. Meu bem, meu bem, use inteligência uma vez só. Quantos idiotas vivem só sem ter amor? E você vai ficar também sozinha, eu sei porquê. Sua estupidez não me deixa ver que eu te amo. Quantas vezes eu tentei falar pra quem toma decisões na vida sem pensar.
Opa, você tá ouvindo Sua Estupidez, o clássico dos clássicos de Roberto e Erasmo, aqui numa versão deliciosa com o sempre ótimo Tim Bernardes. Presta atenção, ó. No mundo, não há mais lugar para quem toma decisões na vida sem pensar.
Mas tente outra vez. Meu bem, meu bem, meu bem.
Voltando à nossa reflexão. Em outras palavras, o Google, assim como as demais Big Techs, simplesmente não pode fazer o mal enquanto acreditar que não está fazendo o mal. Especialmente quando é ele, o Google, quem define o que é bom e o que é mal para os usuários. Pense bem, é uma imagem maravilhosa para apresentar ao mundo, cara. A de uma empresa benigna, até mesmo benevolente, que se esforça apenas por seus usuários, aos quais fornece serviços gratuitamente. Mas também significa que o Google efetivamente redefiniu o que é que mal significa. Mal é tudo o que o Google disser que é mal. Que medo, meu.
Sua estupidez não lhe deixa ver.
Os fundadores do Google queriam ajudar pessoas a encontrar coisas, o que por si só não é lucrativo. Os investidores querem lucro. As pesquisas que você faz mostram ao Google o que você deseja. E são justamente essas informações sobre o seu comportamento e sobre tudo aquilo que você gosta, que os anunciantes valorizam e pelas quais eles pagam. E pagam bem, cara. Isso dá lucro. Então, os investidores forçaram o Google a mudar. Qualquer que seja a intenção de seus fundadores, para o cara do financeiro, o Google se tornou uma empresa de mídia, de propaganda. Uma pesquisa custa dinheiro para eles. Anúncios e venda dos dados pessoais que você deixa registrados com eles geram dinheiro para eles. Como os anunciantes pagam mais quanto mais sabem sobre você, e a pesquisa revela detalhes pessoais, muitas vezes particulares, informações pessoais tornam-se fontes de lucro. E a tentação para aumentar esses lucros é constante. Portanto, don't be evil. Não seja mal.
Eu te amo. Meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo.
A Wikipedia, por exemplo, poderia ter mudado o seu foco das comunidades para os interesses dos anunciantes, mas ela optou por não fazê-lo. Os executivos do Google, bem mais ricos que os da Wikipedia, tiveram que testemunhar perante o Congresso sobre como podem ter contribuído para a erosão do processo democrático dos Estados Unidos, violações antitrust e mais repercussões que muitos consideram malignas. Muitas empresas enfrentam esses dilemas. Os interesses dos investidores muitas vezes limitam a capacidade dos fundadores de agir de acordo com seus valores. Será que os fundadores do Google alguma vez pensaram se poderiam ter servido ao mundo sem os problemas que os levaram às barras dos tribunais? Talvez por conta desses conflitos. Quando o Google foi reorganizado sob uma nova empresa controladora, a Alphabet, em 2015, a empresa assumiu uma versão ligeiramente ajustada do seu lema. Agora, em vez de don't be evil, não seja mal, é faça a coisa certa. A nova versão dizia assim, ó: o código de conduta do Google é uma das maneiras pelas quais colocamos os valores do Google em prática. É construído em torno do reconhecimento de que tudo o que fazemos em relação ao nosso trabalho no Google será, e deve ser, medido em relação aos mais altos padrões possíveis de conduta ética nos negócios. Entendeu? Eles só querem o seu bem. A empresa posteriormente atualizou o texto novamente, dessa vez incluindo uma referência ao lema não oficial da empresa. A linha final do documento passou a ser: e lembre-se, não seja mal. Se você vir algo que você acha que não está certo, fale. Coincidentemente, a mudança ocorreu quando uma dúzia de antigos funcionários pediram demissão em protesto após o envolvimento do Google com um projeto do Pentágono sobre o uso de inteligência artificial em drones. Eles citaram preocupações éticas e advertiram que as armas autônomas contradiziam diretamente o famoso lema "não seja mal" da empresa. Pelo menos desde 2018, o Facebook liderou as empresas do Standard & Poor's 500, o indicador financeiro que reflete as condições do mercado americano do setor privado. Ela liderou no número de dias em que enfrentou sentimentos negativos de notícias. O Google e o Twitter da Alphabet ficaram entre os 10 primeiros. O Facebook teve uma média de 255 dias de notícias negativas entre 2018 e 2020. O Google e o Twitter não ficaram muito atrás. Mas a surra incessante que essas empresas vêm recebendo das notícias contrasta com o aumento implacável dos preços de suas ações. Em 2018 e 2019, o Facebook foi a empresa lá da Standard & Poor's 500 com mais dias em que o preço de suas ações subiu, apesar do sentimento negativo das notícias. Em 2020 e 2021, o Google assumiu o primeiro lugar, com o Facebook logo atrás. Parece que podemos publicar qualquer coisa sobre essas empresas, suas práticas de coleta de dados que invadem a privacidade, sua promoção de visões políticas perniciosas, seu poder de monopólio. Podemos até contar sobre enormes multas impostas às empresas por reguladores na Europa e nos Estados Unidos, em ações judiciais e procedimentos antitrust. Nada disso impede os investidores de comprar as ações. Desde o início de 2018, a capitalização de mercado do Twitter aumentou 2,8 vezes, a do Google 2,6 vezes e a do Facebook 2 vezes. A capitalização de mercado, na média da Standard & Poor's 500, aumentou só 69%. E tudo isso nos anos em que o sentimento das notícias era consistentemente pior para essas três empresas de tecnologia do que para qualquer um de seus pares no Standard & Poor's 500. Enquanto apanhava, o lucro líquido do Google, por exemplo, cresceu mais de 30% ao ano. E o crescimento do lucro do Facebook foi em média de mais de 40%. No Edelman Trust Barometer, que estuda a reputação das empresas, o índice de confiança pública nas Big Techs é o mais baixo de todos os tempos, com 68%, em comparação a 76% em 2017. A confiança nas redes sociais, como fontes de informação, também está no nível mais baixo da história. E nasceu a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos, já na estreia, e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais de instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Você entendeu? Quanto mais apanham, mais crescem, cara. E dá pra entender isso, né? As Big Techs nos deram as ferramentas para acessar uma variedade de bens e serviços, de transporte, alimentação e tratamento médico sob demanda como nunca antes. Nestes e em muitos outros sentidos, a revolução digital é um desenvolvimento milagroso, irreversível e bem-vindo, cara. Viva as Big Techs! Mas a história mostra que os períodos de grande mudança tecnológica também são caracterizados por grandes rupturas que precisam ser administradas para o bem da sociedade. É exatamente o que estamos vivendo hoje. Podemos não confiar nas Big Techs, mas os números mostram a confiança contínua dos anunciantes nelas. Uma confiança que não existiria se os anúncios não se convertessem em vendas. Se nós, usuários, realmente considerássemos as Big Techs diabólicas, teríamos abandonado todas em massa, não é? Pois é, mas até por falta de alternativa, a gente não abandona. Por isso vamos continuar por um bom tempo, quem sabe para sempre, vivendo com as Big Techs como juízes do bom e do mal. Bom é o que elas julgarem que é bom, mal é o que elas julgarem que é mal. Aliás, cara, e você vai correr para onde, hein, cara? Para a imprensa, é? Putz!
Uma vida, uma história de vitórias na memória, igual um livro, mal e o bem, pro seu bem. Uma trilha, uma curva perigosa, mais de 100. Pro seu bem, pro meu bem. Pô, 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 meu destino agora sou. Vou sem capacete, sem placa, sem retrovisor. Que me aguarda, o que me espera? Não me desespera pelos morros que eu passei. Fora da lei,
perdi, ganhei. Errei, acreditei numa luz que eu enxerguei. KLJ, DJ, Vila Mazei. O João me apresentou, em meados de 83. Dançando break, a parceria fechou. Forgou, mais uma dupla de São Paulo se aventurou. Em meio às trevas, e o sereno. Elaboramos a cura, a fórmula com veneno. E até hoje convivendo com perigo. Andando em facções, roubando os corações feridos. Contra o racismo, contra a desigualdade. A máquina, a fábrica que exporta a criminalidade. Várias cidades, só vários parceiros. Um salve nas quebradas de São Paulo, Rio de Janeiro. E no ponteiro a 220 tu. Desde 80 o espírito que me levou.
Uma vida, uma história de vitórias. Na memória igual um livro, mal e o bem. Pro seu bem. Uma trilha, uma curva perigosa, mais de 100. Pro seu bem, pro meu bem.
É assim então, com o mal e o bem, com Racionais MCs, que vamos finalizando mais um episódio do seu podcast preferido. Não é o preferido, é? Bom, não faz mal. Seja sempre bem-vindo. Com os miolos fervendo aí, é, cara. Google, Amazon, Apple, Facebook estão sendo acusadas de serem monopólios, de controlarem os meios globais de anúncios, de publicidade, redes sociais e os preços de mercadorias tecnológicas. Mas elas vão muito mais longe. Sabem mais sobre você do que você mesmo. Existem diversas propostas em discussão para reduzir o poder dessas empresas na manipulação dos mercados. Mas nada é tão prejudicial como o poder que elas têm de determinar o que é bom e o que é mal. Acredite, nenhuma delas está preocupada com o seu bem. E isso é assustador.
Pro seu bem, pro meu bem.
O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lana Moreira, na técnica. Cissa Camargo, na produção. E, é claro, você aí que completa o ciclo. Olha, a busca pelo saber é fundamental. Mas quanta gente valoriza isso, hein? Os 1.700 assinantes do Café Brasil Premium valorizam, mas eles representam menos de 1% da nossa audiência. Será que a gente não consegue chegar no 1,5%, hein? Vem, cara, vem. mundocafebrasil.com. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos levar aí um cafezinho ao vivo, cara. Eu tô com um esquema aqui de transmissão online maravilhoso. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, um recado.
I'll be back.
Ajuda-nos, Pai.